A gente vai chegando à época do ano que tem o aumento das doenças respiratórias, né? A gente vai tentar entender um pouco da relação entre a vacinação e as doenças respiratórias, e sobre a importância de estar com as vacinas em dia. Nós conversamos agora com a pediatra e coordenadora do Centro de Vacinas Pequeno Príncipe, a Heloísa Gian Berardino. Boa tarde, Heloísa.
Boa tarde, Felipe. Prazer estar falando aí com vocês.
A gente também tem o prazer em falar contigo. Começamos perguntando um pouco desse momento, né? Um momento delicado que aumenta o número de doenças respiratórias. Qual que é a importância de estar com a vacinação em dia, com a chegada do inverno, com esse momento mais crítico?
Olha, na verdade, já algo muito, já, vamos dizer assim, comprovado, né, cientificamente, e epidemiologicamente também falando, né, quando as pessoas estão imunizadas, nós criamos uma barreira de proteção. Então, nós estamos agora entrando no inverno, né, praticamente terminando o nosso outono, é o período que nós temos maior circulação de vírus respiratórios. Esse ano nós estamos tendo uma circulação muito mais intensa, vamos dizer assim, do que nos últimos 2 anos de pandemia. Nós não vimos tantos vírus, diversos vírus diferentes, né, circulando ao mesmo tempo, né. Nós tivemos as crianças sem ir para as escolas, os adultos também trabalhando em casa, e agora com esse retorno, né, às atividades presenciais, isso tudo aumentou a circulação dos vírus como de uma forma geral. E a época que os vírus mais circulam, nas regiões do mundo inteiro, né? Não é só aqui no Brasil agora, nossa sazonalidade é inverno aqui. É nesse período de outono e de inverno. E, infelizmente, nós não estamos observando a adesão às campanhas, principalmente a vacina da influenza, a própria vacina do Covid, né? Nós estamos ainda com uma grande lacuna ainda de não adesão. Então, nós precisamos sensibilizar as pessoas para fazerem a vacina o quanto antes. Né?
E às vezes a gente tem pessoa que pegou um resfriado ou até mesmo pegou uma gripe e fala assim, ah, então não vou me vacinar. Não é bem assim, né?
Exatamente. Primeiro que a vacina, por exemplo, da influenza, né, que a gente chama de gripe, ela é uma vacina de vírus, de partícula do vírus. Então, ela não tem como a vacina, de forma alguma, provocar doença, né? O que ocorre, que está acontecendo muito esse ano, que nós temos observado, é que as crianças e mesmo os adultos estão pegando quadros quase que seguidos de vírus respiratórios diferentes, provavelmente, né? A gente não consegue testar tudo cada vez que você fica doente, e às vezes isso está fazendo com que, por exemplo, eu estou com meu filho com uma coriza, ou eu mesmo estou com uma coriza, mas eu estou sem febre, eu não estou com nenhum outro sintoma, vamos dizer assim, a nível sistêmico, né, que a gente chama, nenhum outro, não tenho tosse, não estou espirrando, só com uma coriza, aí não vou fazer a vacina até melhorar essa coriza. Daí nisso já vem outro quadro, que pode até ser um quadro de influenza. Então, o que a gente sempre orienta, assim, o que contraindica a realização da vacina é a temperatura, é a febre. Se a pessoa está sem febre, está com uma coriza que às vezes demora 2, 5 dias, né, para que se elimine essa coriza, enfim, a criança e o adulto podem ser vacinados.
Nós estamos conversando com a pediatra e coordenadora do Centro de Vacinas Pequeno Príncipe, a Heloísa Gian Berardino. Você falou um pouco dessa questão, né? Então, assim, só se tiver febre para não se vacinar. Há algum outro caso que também justifique para a pessoa não se vacinar? Que outro cuidado ou algum outro tipo de doença que a pessoa pode ter que daí não se vacina?
Olha, na verdade, assim, o que contraindica de fato, né, é a febre, ou então, daí não seria só agora, né, seria a pessoa ter alguma alergia real, um choque anafilático, algum componente da vacina. Isso contraindica para qualquer vacina, não é só, né, qualquer tipo de vacina e até, vamos dizer assim, até medicamentos, né. Mas a contraindicação formal é isso também, algumas pessoas que estão, por exemplo, em tratamento, com uma queda muito acentuada de um componente sanguíneo chamado plaquetas, que também não podem receber nenhum tipo de vacina, mas isso realmente é uma grande minoria, né? Não é o dia a dia das pessoas, né? Mas aí pessoas em tratamentos, vamos dizer assim, imunossupressivos, que estão com as plaquetas abaixo de 50 mil, né? Então isso também é uma indicação médica para não receber nenhuma aplicação intramuscular, né? Não é só vacina, é qualquer coisa intramuscular. Então, são, como você pode ver, são situações muito extremas, né? Não são situações assim do dia a dia. E que o que a gente percebe é que as pessoas muitas vezes deixam de vir fazer a vacina, mesmo a sequência do Covid, né? Que a vacina tem que ter agora a terceira dose, o primeiro reforço, né, tanto para os adultos como as crianças de 5 a 12 anos, por motivos, às vezes, que são não significativos do ponto de vista clínico e que deixa, de fato, daí a criança descoberta da proteção.
E você falou justamente da vacina contra a Covid, né? Essa é uma das dúvidas que mais aparece, né? Você pode tomar junto, principalmente os adultos, né? Você pode tomar junto a vacina da Covid com a da gripe?
Sim, pode receber, já tem liberação a partir, né, dos 18 anos, já foi feita a vacinação já no início, né, desde o início, principalmente quando começou com os idosos, né, eles tomaram as duas doses, né, Covid e gripe no mesmo dia, né, e a gente sabe que muito provavelmente também para as crianças logo vai também cair essa, vamos dizer assim, essa orientação, essa recomendação de dar intervalo. Por enquanto ainda está sendo mantido 15 dias, né? Mas em breve isso também deve ser retirado. Isso facilita também toda a dinâmica, né? Muitas vezes das próprias famílias também, de levar os seus filhos e trazerem para vacinar. Mas uma coisa que é muito importante a gente ressaltar, que já foi falado inclusive hoje, é que também, além das crianças, né, todas as faixas etárias que têm que refazer a vacina, que está disponível a vacina da influenza, a vacina do Covid, nós estamos observando uma baixa adesão também das gestantes nas vacinas. É, falando de influenza agora, né, voltando a falar de influenza, nós não alcançamos a meta que é vacinar 90%, nós estamos com uma meta de menos de 50%, praticamente em todas as faixas etárias, e nas gestantes, menos ainda. E as gestantes, é importante falar que as gestantes, elas quando recebem a vacina, elas estão também levando proteção para a sua criança, para o seu recém-nascido, porque a criança, quando nasce, ela só vai conseguir receber a sua primeira dose de influenza com 6 meses de vida. Então, naqueles primeiros 6 meses de vida que ela vai estar, ela não tem proteção nenhuma, a não ser o que a mãe passar de anticorpos para ela. Então, a gestante se vacinando, ela vai justamente proteger a ela própria e também ao seu bebê. Então, é muito importante que as gestantes, elas estão muito afastadas das vacinas que são fundamentais nessa época, né? Além das vacinas que estão liberadas também da Covid, também da influenza.
E para a gente fechar, como que a pessoa pode saber se tem alguma vacina faltando, né, nos filhos e também no próprio adulto, né? Como que ele pode saber o que está faltando, como que ela pode organizar e refazer, né, fazer as vacinas que estão faltando?
Olha, Felipe, tem dois sites que eu sempre recomendo para os pais olharem, para os adultos também olharem, que são o da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que é sbp.com.br, e o da Sociedade Brasileira de Imunizações, que é sbim.org.br. Nesses dois sites, você tem todos os calendários de todas as faixas etárias, gestantes, adultos, por atividade também profissional. Então, vacina não é só coisa de criança, né? Já esse conceito é antigo, né? Isso já faz parte do passado. Hoje nós sabemos que vacina é para a vida. Então, nós temos só esse ano, por exemplo, mais de 3 a 4 vacinas sendo lançadas, fora as vacinas de Covid, né? Para outras doenças, novas vacinas para doenças que nós já conhecíamos. Então, é um universo muito dinâmico. E muito importante, porque a vacina ela aumentou a expectativa de vida da humanidade já antes do Covid, que agora aumentou ainda mais, né? Mas antes do Covid já aumentou em 30 anos. Então, não tem como abrir mão desse avanço da ciência, que a ciência nos dá de presente, né? Eu acho que a gente tem um privilégio de hoje, né, em 2022, a gente ter acesso a isso, né? Muitas pessoas no passado sofreram, tiveram sequelas, até chegaram a óbito por não ter vacinas. E agora nós temos, e nós não estamos fazendo uso da forma de vida.
E vacina não é algo individual, né? É algo coletivo, né? Vale para a gente como sociedade como um todo, né?
Exatamente, é um ato de cidadania, porque você estando protegido, você também quebra aquela cadeia de transmissão. Então é um ato de cidadania também.
Nós conversamos com a pediatra e coordenadora do Centro de Vacinas Pequeno Príncipe, a Heloísa Giamberardino, falando sobre a importância da vacinação. Muito obrigado pela entrevista, Heloísa.
Eu que agradeço, tá? Muito obrigada.
Até.